Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede, nesta sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Sexta-feira gelada, né? Confira o que é notícia nesta edição. Ministério Público do Paraná aciona governo estadual para que apresente documentos que embasaram a não prorrogação das medidas restritivas. Preço de medicamentos hospitalares sobe 16% durante a pandemia. Decreto autoriza retorno das aulas presenciais em Cascavel. E a gente traz uma reportagem de Maringá com opiniões contrárias de professoras sobre a possível volta das aulas presenciais em todo o estado. E você confere ainda como fica a previsão do tempo para o final de semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Sexta-feira gelada em todo o Paraná, com cidades que registraram temperaturas negativas e mínimas abaixo de 12 graus. A menor temperatura do estado foi registrada em Palmas, na região sul, menos 2,8 graus. Em Cascavel, na região oeste, o dia também amanheceu com menos 1 grau. No norte pioneiro, ainda há chance de chuva fraca, máxima de 14 graus em Cornélio Procópio. O Centro de Hidrografia da Marinha do Brasil emitiu alerta que a frente fria pode provocar ventos de até 75 km por hora no litoral do Paraná e ondas de até 3,5 metros de altura entre esta sexta-feira e amanhã de sábado. E as baixas temperaturas devem permanecer neste sábado em todo o estado, mínima de 2 graus em Curitiba e de 1 em Ponta Grossa. O sol aparece no norte, noroeste e oeste e ajuda a elevar as temperaturas. Máxima de 17 graus em Arapongas e de 19 em Porecatu. No domingo, a massa de ar frio começa a se afastar do Paraná, mas o amanhecer ainda continua gelado. O sol aparece em alguns momentos do dia. Mínima de 6 graus em Foz do Iguaçu, no oeste, e em Guarapuava, na região central do estado. O Ministério Público do Paraná, por meio das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública de quatro macro-regiões de saúde do estado, a leste, oeste, norte e noroeste, ajuizou uma ação civil pública para que a Justiça determine ao governo do estado a apresentação dos documentos que embasaram a não continuidade do decreto estadual que impôs medidas restritivas à pandemia do novo coronavírus. O MP alega que o governo não atendeu a um pedido já feito anteriormente em que solicitava os critérios utilizados pela Secretaria de Saúde do Paraná para não prorrogar o decreto. O governo do estado não se manifestou sobre o assunto. Nessa quinta-feira, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou 2.338 novos casos de Covid-19 e mais 84 mortes. Este é o maior número de óbitos registrado em um único dia desde o início da pandemia. No total, o estado já registra 111.014 casos e 2.861 mortos em decorrência da doença. 913 pacientes estão internados, sendo 451 em UTIs da rede pública e instituições particulares. Outros 1.158 pacientes internados, sendo 532 em leitos de UTI, são suspeitos de infecção pelo novo coronavírus e aguardam resultados de exames. Os hospitais pagaram 16,4% a mais em medicamentos durante os 5 primeiros meses da pandemia no Brasil. Os dados são do Índice de Preços de Medicamentos para Hospitais, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, e da Bionexo. O aumento foi impulsionado por 3 grupos de medicamentos utilizados no tratamento da Covid-19. Medicamentos para suporte ao aparelho cardiovascular subiram 92,6%, para o sistema nervoso 66% e para o aparelho digestivo e metabolismo a alta foi de 50,4%. Os preços que mais subiram foram os de remédios analgésicos, anestésicos e para suporte ventilatório e vital. A Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, publicou nesta quinta-feira um novo decreto com flexibilizações nas ações de combate ao novo coronavírus. E segundo o documento, faculdades e escolas particulares estão autorizadas a retomar as aulas presenciais. As informações com a repórter Franciele Tien.
Um novo decreto publicado pela Prefeitura de Cascavel em edição extraordinária do Diário Oficial desta quinta-feira flexibiliza algumas atividades que estavam suspensas por conta da pandemia de Covid-19. Entre as medidas em vigor está a autorização para a realização de aulas presenciais em instituições privadas de ensino fundamental, médio e superior. Conforme o decreto, as aulas presenciais do ensino superior podem ser retomadas a partir do dia 31 de agosto. No entanto, o retorno deve seguir determinações específicas, entre elas a manutenção do ensino híbrido e facultativo aos alunos, principalmente aqueles que apresentam algum fator de risco, além de protocolo próprio de organização do retorno. O documento também autoriza, a partir do dia 14 de setembro, a retomada do ensino presencial para estudantes do ensino médio e, a partir do dia 28 de setembro, para o nono ano do ensino fundamental. As aulas em escolas e CMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil da Rede Pública, seguem suspensas. Veículos de transporte escolar privados deverão reforçar as medidas de higienização do interior dos automóveis e do sistema de ar-condicionado, respeitando o limite de ocupação de 50% da sua capacidade, sendo obrigatório o uso de máscaras por todos os ocupantes do veículo. Para os cursos técnicos, profissionalizantes, de idiomas e aulas práticas de ensino superior, no novo decreto não há proibições, mas há recomendações para que não haja atendimentos de crianças até os 12 anos incompletos e idosos. De acordo com o decreto, as autorizações poderão ser revistas conforme a matriz de risco expedida pela Secretaria de Saúde de Cascavel. Franciele Tien para o Paraná em Rede.
O decreto municipal também permite o aumento no número de passageiros no transporte coletivo de Cascavel. A lotação permitida nos ônibus passou de 50% para 70%. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu uma nota dizendo que não validou o retorno das aulas na rede pública ou particular de ensino no Paraná. E disse também que o decreto estadual ainda continua em vigor, que regulamenta o fechamento das escolas. Sobre as faculdades, não há nenhuma regulamentação a respeito. E o possível retorno às aulas em todo o Paraná tem sido motivo de discussão entre profissionais da educação. Na reportagem a seguir, saiba por que alguns professores não querem a volta das aulas presenciais e por que há outros que acreditam que está na hora de retornar às salas de aula.
O debate sobre o volta às aulas tem mobilizado autoridades de saúde, especialistas em doenças infecciosas, pais, alunos, políticos e por aí afora. Mas são poucos os professores que falam sobre o tema. A CBN conversou com duas professoras da educação básica. As duas têm opiniões diferentes sobre o retorno às aulas. A professora Luciene Mock, há mais de 20 anos em sala de aula, 18 deles no Instituto de Educação, acredita que não é seguro o retorno às atividades presenciais. Um dos argumentos apresentados pela professora levanta um questionamento em relação ao ensino público. As escolas públicas têm estrutura e recurso humano suficiente para manter as condições de distanciamento e segurança sanitária que a epidemia exige?
Uma série de questões precisam ser levadas em conta para a volta às aulas, né? A gente não tem certeza, por exemplo, se as crianças são assintomáticas ou se elas possuem realmente uma carga viral baixa para a Covid-19. O que existe são alguns estudos, por exemplo, foi feito um estudo na Universidade de Granada, na Espanha, em uma sala de aula, por exemplo, com 20 alunos, no primeiro dia de aula, cada aluno será exposto indiretamente a 74 pessoas. E esse número de exposição, no terceiro dia, muda para 808 pessoas. Então, veja, de acordo com esse estudo, em 3 dias de aula, uma criança vai estar indiretamente ligada à exposição a 808 pessoas, né? Então, esses pesquisadores, por exemplo, alertam para a gente pensar no dia seguinte. Retomar as aulas, a volta das aulas presenciais, é um desejo de todos nós. Mas em que condições isso será feito? Nós temos salas de aula que não têm janelas com ventilação suficiente, por exemplo. Nós não temos funcionários, né? Eu falo da escola pública, né? Nós não temos funcionários suficientes, por exemplo, para manter o protocolo de higienização.
No ensino particular, os professores demonstram mais segurança para o retorno às aulas. A professora Jéssica Antoniassi, que já foi professora em escola pública, acredita que o retorno é seguro e muito necessário após meio ano letivo de ensino remoto.
É necessário, desde que siga todas as recomendações da OMS. Assim como nós já temos estudos de caso, já publicados, né, de outros países, como no caso da Alemanha, eles conseguiram voltar para as aulas adotando algumas medidas. É claro que, frente a esse argumento, as pessoas vão falar assim, mas a Alemanha teve uma outra curva, uma outra realidade, tudo outro. Sim, isso é fato. Mas é bom que a gente comece a enxergar e a pensar sobre isso, que eu acho que isso é extremamente importante. Porque no estado em que nós estamos, a gente está tão paralisado em relação ao índice de contágio e os números do nosso país, que é gigantesco, né, comparado, por exemplo, com a Alemanha, que a gente ainda não parou para perceber a importância que a escola tem na vida das crianças. Não adianta falar que o ensino remoto promove as interações humanas, que não promove.
O estado do Paraná tem um protocolo de retorno às aulas, mas não definiu data para que isso aconteça.
De Maringá, Luciana Penha.
A seguir, novas regras de cancelamento e reembolso de passagens aéreas trazem prejuízos ao consumidor. E tem novidade aqui no Paraná em Rede, te conto depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.